Olá, bem-vindos a mais um Isto Não Passa na Rádio. Esta semana vamos dedicar o programa à música country. Eu sou o Gonçalo Correia, comigo tenho o Tiago Pereira, editor de cultura do Observador e convidado regular deste programa. Podem imaginar-nos já de chapéu de cowboy na cabeça e guitarra nos braços, mas já lá vamos ao porquê do tema. Antes disso, vamos começar ao som de Return of the Grievous Angel, tema de 1974. De Graham Parsons, porque isto não passa na rádio.
Won't you scratch my itch, sweet Annie Rich, and welcome me back to town? Come out on your porch or step into your parlor, and I'll tell you how it all went down. Out with the truckers and the kickers and the cowboy angels, and a good saloon in every single town. Oh, and I remembered something you once told me, and I'd be damned if it did not come true. 20,000 roads I went down, 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 and they all led me straight back home. To grow up with the country, across those prairies with those waves of grain. And I saw my devil, and I saw my deep blue sea. And I thought about a calico bonnet from Cheyenne to Tennessee.
Portanto, Return of the Grievous Angel de Graham Parsons. Tiago Pereira, ainda estás por aí?
Epá, isto é sempre complicado com o Graham Parsons.
Sim, achas que começamos bem ou nem por isso?
Começamos da melhor forma. Isto era a Emmylou Harris a cantar com o Graham Parsons?
Era, isto é do... Vamos então enquadrar.
Vamos a isto.
Enquadrar as pessoas e explicar um bocadinho isto. Graham Parsons é uma grande figura da música country, da música americana. Ele morreu muito cedo, com 26 anos.
Ele nem sequer chegou aos 27.
Exatamente.
Não é?
É engraçado porque ele morreu 4 meses antes desta música sair, desta canção sair e deste disco também sair. O tema, ele morreu com uma overdose. Julgo que foi uma mistura de morfina e de quantidades.
Tudo o que ele conseguiu pôr a mão.
Pois é, um bocado isso, de quantidades de álcool justamente estrondosas. Mas bom, ele fez parte de várias bandas, fez os grandes Flying Burrito Brothers, que ele fundou, e banda da qual foi corrido, porque já ninguém aguentava o andamento e a vida de Graham Parsons
e as consequências, né?
Pois. E os Byrds também, ele esteve envolvido no disco mais country dos Byrds, talvez o Sweetheart of the Rodeo, mas também fez música a solo, lançou o primeiro álbum a solo em janeiro de 73, um disco que tinha como título as siglas GP de Graham Parsons, e já depois de morrer, 4 meses depois da morte, em janeiro de 74, saiu o disco Grievous Angel, que era um disco póstumo, que veio de sessões que o Graham Parsons andava a ter nas semanas antes de morrer, no verão antes de morrer, e desse disco, dessas sessões que depois saíram póstumamente, faz parte este tema, que foi um dos originais saídos ali. Mas é curioso, falavas na Emmylou Harris, porque este disco supostamente seria um disco que iria acentuar a parceria entre ele e esta cantora que ele descobriu e da qual ficou, digamos, fã. Bah. Mas o que é que acontece? Acontece que o Graham Parsons morre. A viúva, a mulher do Graham Parsons, da qual ele se tinha separado, mas não oficialmente, não gostava propriamente desta parceira musical que... reza a história, não era só parceira musical do Graham Parsons, e portanto fez umas alterações, retirou a Emmylou Harris da capa do disco, a capa era para ser uma fotografia dos dois, retirou os créditos dela na parte frontal do disco, fez também duas ou três mudanças em termos de canções, mas pronto, mas apesar de tudo acho que este tema é um bom tema que ficou dessas sessões que só vieram a ser conhecidas já depois, infelizmente, do Graham Parsons morrer.
Sim, e o Graham Parsons teve um papel fundamental, apesar de ter tido uma carreira curta, ele teve um papel fundamental em fazer uma espécie de crossover da música country de um certo público mais tradicional, conservador, antigo. Quer dizer, ele começa no final, na segunda metade dos anos 60, não é? Ele atravessa a segunda metade dos anos 60 e o início da década de 70, portanto uma fase em que temos toda a renovação do rock and roll, temos o rock psicadélico, tudo isso está a acontecer. A country não era o tema mais óbvio, não é?
Era até bastante mal visto, não é?
Exato, e estava preso ali a uma série de preconceitos, que muitos deles ainda permanecem, e ele era absolutamente apaixonado pela música country, é um herói do country rock ao misturar as duas coisas, com os Burrito Brothers sobretudo, e morreu muito cedo, como já disseste, mas é até hoje uma grande influência. Sim. Mesmo, era um extraordinário compositor. Há muitas versões de canções dele, canções que não são obviamente country, ou que depois de adaptadas não se percebe, se ouvimos só as versões não percebemos a origem country, mas é até hoje uma grande referência de como é possível incutir uma visão muito pessoal e criativa num género que à partida está fechado e que tem regras muito rígidas.
Sim, sim. Ele ficou até muito conotado com aquela expressão que ele usava muito, que era a Cosmic American Music. Uhum. Era uma espécie de mistura, lá está, de coisas mais rurais e tradicionais, no caso do country, por exemplo, e da folk, com essa nova música mais escapista, mais rock rockeiro e mais rock psicadélico também que estava a aparecer. Mas bom, esta canção também teve um pequeno propósito, que era provar ao Nelson Ferreira, ao vento deste programa, tal como o Diogo Lopes, por motivos de felicidade pessoal, mas provar-lhe que nem tudo no country é mau. Neste ano também... Bem pelo contrário, lá está. Neste ano em que... fazemos um programa também pode servir de homenagem, se quiséssemos levar isto a sério, ao John Prine, uma grande figura da música country americana que morreu este ano e que certamente também haveria de gostar muito da canção que tu vais trazer a seguir. Tiago, o que é que vem aí?
Eu trago uma canção do Sergio Simpson, que é um dos novos, enfim, ele... Bah, tem 42 anos, é um rapaz novo, um dos novos grandes nomes da música country, e é um tipo que tem esse lado muito Graham Parsons nele. Ele sempre foi um grande fã de heróis da country como o Merle Haggard ou o Waylon Jennings, mas é um tipo que sempre quis fazer a sua música country. Este álbum que ele lançou em 2014, Meta Modern Sounds in Country Music, é um álbum absolutamente notável, porque é o cruzamento perfeito entre a tradição da country e a vontade de fazer novo e de fazer diferente. E vamos ouvir, a canção chama-se Long White Line.
I won't be round this old town anymore for a long, long time. Gonna hit the road, start looking for the end of that long white line. Gonna hit the road, start looking for the end of that long white line. I woke up, my baby was gone. Without her, don't need no home. Gonna hit the road, start looking for the end of that long white line. Gonna hit the road. Some
Tell them I'm somewhere looking for the end of that long white line. Tell them I'm somewhere looking for the end of that long white line. New York City, old St. Joe, Albuquerque, New Mexico. This old rig's humming and rolling, she's doing fine. If somebody wants to know what's become of this so-and-so, tell them I'm somewhere looking for the end of that long white line. Tell them I'm somewhere looking for the end of that long white line.
Pá, isto é inacreditável.
Pá, estou convencidíssimo, não conhecia isto.
Eu já ouvi esta canção mil vezes e é absolutamente notável. Para já é a forma como a canção está construída, a gravação parece quase uma banda punk a gravar, ouve-se o ar no estúdio, na sala, é como se acabaram de chegar todos à sala e estão a gravar a canção. Depois é a voz do Sergio Simpson, que é aquela rouquidão.
Sim, ótima. Legal, não é? Também.
Sim. Há um trocadilho enorme, demasiado óbvio, mas que funciona muito bem, que é a Long White Line, a longa linha branca. Pode ser a estrada, mas pode ser uma outra linha branca qualquer, pouco recomendável. E depois é uma coisa absolutamente perfeita, que é o Laura Joe Amet, que é o guitarrista que está a fazer aquele som com aquela Telecaster. Ele é sueco, ele foi descoberto pelo Sergio Simpson. Não foi pelo Sergio Simpson, mas ele é descoberto e vem para a América por causa dos dotes de guitarrista que ele tem, completamente de cowboy, não é? Ele toca também slide guitar, e juntos fizeram este disco incrível. Isto é só uma amostra. O disco vale muito porque tem muitas faces diferentes. Chega a ser psicadélico a dado momento, que depois foi uma corrente que o Sergio Simpson continuou a explorar, mas é uma boa amostra de para tentarmos explicar que temos muitas vezes preconceito em relação à country, porque é uma coisa que nos é distante, porque é uma coisa que associamos a uma América redneck, conservadora, etc. Muitos destes músicos não têm nada a ver com isso. E é uma coisa que associamos a regras muito rígidas, tem regras, obviamente, mas não são assim tão rígidas, e é uma coisa que nos é distante porque não estamos habituados a ouvir e nunca vemos em palco em Portugal, e era bom que um dia, quando voltássemos a ter concertos, isso pudesse acontecer.
Programador de Norte a Sul. Como é que se chamava o guitarrista?
Laura Joe Amet, eu não sei como é que se diz. Bem,
é engraçado porque há um outro tipo, um tipo chamado Daniel Norgren, que é sueco, e que eu não sei se ele está a viver já nos Estados Unidos ou se ainda está a viver na Suécia, mas é um tipo também da música americana clássica. Uhum. Country, aquilo parece ter nascido também em Nashville ou no Texas.
É aquela mentalidade nórdica do eu vou-me comprometer com isto e vou fazer. Deve ser mais ou menos isso.
Sim.
Gonçalo, acho que tens um rebocadinho antes do intervalo.
Então, última canção agora da primeira parte do Isto Não Passa na Rádio. Estamos à Lucinda Williams, uma grande cantora também do cancioneiro americano, da country, mas não só. Lançou, ainda este ano lançou um disco, Good Souls, Better Angels, mas eu vou recuar aqui até 1998, ao disco Car Wheels on a Gravel Road, que de facto foi o disco que, não foi o primeiro disco dela, mas foi já o quinto, mas foi o disco que a afirmou em definitivo na música. É um disco ótimo, as gravações foram em Nashville, no estado do Tennessee, que é mais ou menos a capital do country, ou pelo menos era. Na produção tínhamos o Roy Beaton da A Street Band do Springsteen, e dois countrymen, o Ray Kennedy e o grande Steve Earle, essa figura do outlaw country, do country fora da lei. E as canções, todas elas são boas. Eu trouxe aqui a Ride in Time, porque me pareceu, é a faixa de abertura e pareceu uma
tinhas
boa.
Que escolher uma, tinhas que escolher uma.
Tinha que escolher uma, sim. E esta, como faixa de arranque, acho que pode ser também um bom mote para as pessoas ouvirem e a seguir prosseguirem. Parem o podcast e vão ouvir o resto do disco e depois voltem.
Exato. Not a day goes by I don't think about you. You left your mark on me,
It's permanent, a tattoo pierces the skin and the blood runs through. Oh, my baby, the way you move is right in time. The way you move is right in time. It's right in time with me. Stand over the stove in the kitchen, watch the water boil and I listen. Turn off the television.
Segunda parte do Isto Não Passa na Rádio. Esta semana estou com o Tiago Pereira à distância, ele em estúdio e eu a partir de casa, a ouvirmos algumas cantigas country, porque sim, essencialmente, porque é um género mal amado, mas que também tem as suas pérolas. Já ouvimos algumas coisas boas, duas mais antigas, uma mais recente, na primeira parte. Agora, Tiago, vamos a Margot Price. Quem é a Margot Price?
A Margot Price é uma cantora que... ela é originária, de facto, de Nashville. Portanto, ela nasceu com toda a pressão, vá, boa, da tradição da música do Coração da América. O primeiro álbum dela foi editado pela Third Man Records, que é a editora do Jack White, e ela já vinha sendo referida por muito boa gente com bom ouvido. O Sturgill Simpson, por exemplo, que já ouvimos aqui, era um dos que fazia a apologia constante da Margot Price. Ela gravou o primeiro álbum, chamado Midwest Farmer's Daughter, nos Sun Studios, em Memphis, os famosos Sun Studios, que ficaram para sempre conhecidos como os estúdios que primeiro gravaram Elvis Presley. Gravou o disco em 3 dias. Ela, portanto, já tinha um currículo vasto de estrada, de palco, não é? Tanto que Nashville é tida como a capital da música ao vivo. Portanto, ela tinha uma rodagem de palco muito grande. E é um disco que eu acho que mostra duas coisas. Mostra, primeiro, é só mais uma prova de que as mulheres na country são absolutamente fundamentais. A história da música country sempre foi escrita por homens e mulheres. Os homens sempre tiveram maior destaque, como habitualmente costumam ter em quase tudo, infelizmente, mas a jogada dupla que ela consegue fazer entre sensibilidade e atitude é notável. Ela tem uma forte relação com as raízes da country, mas depois tem aquele apelo de um apelo que é meio pop, meio indie, meio alternativo, que consegue chamar muitos públicos e junta músicos fenomenais. Não é fácil escolher canções. Acho que podemos ouvir Hurting on the Bottle, que é uma daquelas canções, mas uma dedicatória à dor nos copos. Acho que me entendes, Gonçalo.
Eu não só entendo, como já acho que os fãs têm a ouvir.
Pronto, vamos a isso. Esta canção lembra-me outra coisa. Uma das coisas bonitas da country é que, como é uma música baseada na experiência do dia-a-dia, na vida normal e banal das pessoas, e tem como tema principal, como quase todas as canções do universo, o amor e o desamor, mas tem aquele lado de canção de trabalho, não é? É uma canção que pode tocar a qualquer hora do dia e que podes ouvir a desempenhar qualquer tarefa ou fazer qualquer coisa, e de alguma forma cai sempre bem.
Sim, é curioso dizer que eu ia-te perguntar, e respondes se quiseres, mas como é que tu descreverias esta coisa de que estamos aqui a falar desde o início da música country, e o que é que faz de uma canção country normalmente? Que ingredientes é mesmo preciso ter para que possa pelo menos ter essa influência?
Bom, há questões técnicas, não é? e específicas, critérios de género, não é? Que têm a ver com a instrumentação. Portanto, se tem a bateria, baixo, guitarra, e se tiver uma steel guitar, se tiver que é aquele slide que se ouve, que pode ser sentado, pode ser com a guitarra aos ombros, etc. tem a ver com o ritmo, tem a ver com o tempo, pronto, todas essas características, não é? Tem a ver com o tema que se canta. Podes lhe pôr sotaque em cima, não é?
Acho.
Aquele sotaque do sul, mas depois tem este lado de ser uma canção universal na mensagem, não é? Na mensagem e na forma como está construída. Segue o beat, o tempo tem muito a ver com o tempo do teu andar, a forma, quase a velocidade a que andas, tem a ver com aquele trote calmo do cavalo, tem a ver com a carrinha pick-up que vai devagar porque senão vai levantar muita poeira. Tem a ver com a dança de roda do saloon, pronto, e está ligado a essas funções, tem esse lado físico. E se calhar também por isso é que nós às vezes temos alguma dificuldade em chegar lá, porque é uma realidade também que nos é um bocadinho distante, mesmo historicamente, acho eu.
Sim, não tanto a nós, que se pudéssemos já estávamos com chapéus e
sim,
no meio do Texas neste momento.
Botas.
Exato. Mas vamos agora, vamos também uma coisa recente, e vamos até a 2020, a um disco lançado este ano por um rapaz chamado Charlie Crockett. É um tipo bastante peculiar na música country. Ele é mestiço, é Cajun, que é uma minoria étnica nos Estados Unidos, tem ascendência familiar judaica, portanto junta uma série de coisas que não é muito habitual nós vermos nos intérpretes de country. Ele nasceu em San Benito, no estado do Texas, e a história é uma coisa meio inacreditável, porque ele cresceu pobre, deixou a escola ainda antes de acabar o liceu. Foi aquele gesto clássico de pegar numa guitarra acabada de comprar e fazer-se à estrada e começar a percorrer os Estados Unidos. A irmã morreu com uma overdose de metanfetaminas. Ele foi detido por posse de cannabis em 2014. Mais recentemente, há muito pouco tempo, teve de ser operado ao coração por ter um problema genético. Portanto, tem aqui uma série de ingredientes meio...
Sim, senhor.
Reais. Mas junta-se uma coisa boa, que é a música é muito interessante. Ele fez amizade há uns anos com um Leon Bridges, um grande cantor soul também destes tempos. É um tipo que, embora faça música bastante convencional, ouvia hip-hop e ouvia blues e soul e uma série de coisas enquanto crescia, uma série de coisas diferentes. Em 2020 lançou um álbum chamado, este ano lançou um álbum chamado Welcome to Our Times, que tem, lá está, junto a essa súmula de country, blues, folk, uma série de coisas misturadas. Na capa temos o Charlie Crockett de chapéu na cabeça e guitarra nos braços. O disco são 13 belas canções, e aqui a que traga é que dá título ao disco, precisamente a que lhe dá título, Welcome to Hard Times.
Life's a casino, I'm telling you, and everybody's playing, boys and girls, women, children, me and you. The dice are loaded and everything's fixed. Even a hobo would tell you this. Welcome to hard times and feeling low. Do you like sinning? No. Well, you will be before you go. We got lots of gambling. Oh, and we're telling lies. You're certainly welcome to hard times.
O que achas disto, Tiago? Fiquei curioso agora.
Ele consegue fazer uma há momentos em que não sabes bem se estás a ouvir um cantor country, se estás a ouvir um cantor soul ou R&B, não é?
Sim.
Ele mistura muito essas linguagens todas. Isso é muito... Para já é raro, não é? E depois é interessante perceber como todas essas linguagens têm semelhanças, não é?
Sim.
A country, a soul, o R&B, alguma folk, os blues, está tudo ligado, vem tudo dessa intenção de cantar para as horas do dia, as horas de trabalho, seja uma canção de função agrícola, seja uma canção para dançar depois à noite, seja uma canção para saudar o sol. Há sempre uma função na canção, como em qualquer género tradicional.
Não é? Sim, sim.
E ele faz essa junção muito boa e tem um lado muito cool.
É verdade, é verdade.
Nós aqui não podemos mostrar a imagem dele, não é? Ele tem um ar muito cool, mas a voz dele também tem muita coolness, tem muita pinta, tem muita atitude.
Sim, é um tipo também para ser descoberto, não tem ainda grande notoriedade, pelo menos fora da América, mas acho que pelo menos este disco já o justifica. E vamos também, seguimos para o outro tipo recente, portanto que tem feito música nos últimos anos, e que é um dos, se me permite dizê-lo, um dos melhores countrymen que aí andam, e um dos grandes homens de guitarras que aí andam, que é o Colter Wall, não é?
Sim, e não faz sentido absolutamente nenhum, porque ele só tem 25 anos, ele nasceu em 1995, ele é canadiano e um rapaz que
tem um belo bigode, a ver. Pelo menos,
sim.
Pelo menos.
Sim, agora acho que está mais dada a barba, se não me engano. Ele começou por... ele sempre foi uma alma velha, não é? Portanto, garoto, e tocava nas... tocava versões dos AC/DC e dos Led Zeppelin. E conta a lenda que um dia ele ouviu Bob Dylan. E ouviu o Don't Think Twice, It's Alright.
É uma coisa que toda a gente devia fazer, pelo menos algumas vezes.
Exato. E o rapaz ouviu aquela guitarra e aquela voz e foi por aí fora. E foi ao Woody Guthrie, não é? E depois foi ao Hank Williams. E depois foi ao Willie Nelson. E veio até mais... inclusivamente Graham Parsons, e ele lançou o primeiro álbum em 2017, álbum homónimo, e já este ano lançou uma coisa extraordinária chamada Western Swing and Waltzes and Other Punchy Songs, que é um título de disco que tem tudo para correr mal e não vender absolutamente nada, mas ele também não é o tipo mais comercial do mundo, bem pelo contrário, ele tem 25 anos e tem a voz de quem já fumou todo o tabaco deste mundo. Não faço ideia se ele tem esse hábito ou não, mas é uma espécie de Johnny Cash velho, mas em 25 anos.
Sim, só vai cuidar. Antes um tipo para fazer coisas muito engraçadas.
Exato, e tem aquela voz, as músicas são sempre devagarinho, quase sempre. É um ótimo guitarrista, e é tradicional até ao tutano, mas tem 25 anos e é impossível, pelo menos se tiveres algum interesse, se a country te chamar, te for apelativa, não queres tentar perceber como é que um tipo tão novo e com e que provavelmente seguiria outros caminhos, vem aqui parar este lado tão tradicional da country, que parece que gravou este disco, qualquer disco, há, sei lá, 50 anos talvez. E acho que se calhar vamos ter que dizer adeus com esta canção.
Vamos
se calhar não, Gonçalo, se calhar não. Se calhar temos mais um bocadinho.
Então vamos ouvir.
East of beautiful Alberta, north of old Montana, living's fine when the springtime's kind to a bovine raisin man. But they sort them and stretch them and tail them down like they did in days gone by. Good slab fence, common sense, but there is short supply. The iron still hits the fire, the rope's thrown straight and true. And they scorch their hides till upon their sides the brand is showing through. And the springtime turns with the coolies curve, and it's summer once again. Whoopie-tie-i-o at the rodeo, and we pray our buddies win. It's western swing and waltzes, like to wear out your boots. And it's horsehair floors and Louis L'Amour after they close the shoes. They've rode up all the rank ones, and the chucks are out of sight. It's western swing and waltzes in Saskatchewan tonight.
Portanto, Coulter Wall, rapazes e raparigas, homens e...
É notável, não é?
É notável, é absolutamente. Epa. É com um tipo desta idade, não é?
E aquela banda?
Este disco ainda não ouvi, tinha ouvido o anterior e aquilo foi o suficiente para me maravilhar, pelo menos neste campeonato das guitarras e da canção, mais
sim,
ou menos.
Sim, sim, sim.
É uma coisa espantosa.
O lado instrumental é não sei, está muito bem construído, está tudo muito bem construído, os espaços, não é?
É.
Está tudo no sítio certo.
É isso, é isso. Mas de um countryman bastante jovem, vamos, penso que na despedida, não sei se estou certo.
É isso, vai ter que ser.
É isso. Vamos aqui para uma country woman, para a Gillian Welch. É uma coisa engraçada que é o disco de que esta canção, One More Dollar, que vamos ouvir, faz parte, foi nomeado para um Grammy de melhor álbum folk. A própria autora, se formos ao site da Gillian Welch, mete como o género deste disco a categoria folk, mas é um disco que tem muitas pitadas de country, tem o country claramente ali presente. É o Revival, o primeiro álbum da Gillian Welch, de 1996. Eu não sei exatamente o que é que dá os sabores diferentes, seja mais folk, seja mais country, aquilo vai variando também consoante as canções do disco. Acho, não sei se será bem a voz dela, que acho que se enquadra muito bem, se serão as letras e as personagens, que são todas dão um tom meio ancestral à música.
Eu acho que também tem a ver o lado que ela é de Nova York, ou melhor, ela viveu, tem vida feita em Nashville também, mas ela nasceu em Nova York e tem uma ligação a Nova York. E tem uma ligação a gente indie, sei lá, Ryan Adams e os Decemberists.
Sim, o Ryan Adams com os Whiskey Town, não é?
Uhum. O Conor Oberst também. Portanto, acaba por. Não é fácil atribuir um rótulo.
Não.
Mas é óbvio que há country aqui.
Sim, até pela. Eu acho que as canções versam muitas sobre. São quase, o tipo de personagens são muito diferentes, mas acabam sempre por ter qualquer coisa de trágico. E portanto, pareceu-me uma boa maneira de terminar este programa com a One More Dollar. Voltaremos para a semana, já com o Nelson Ferreira. O resto da configuração é coisa para se decidir.
Logo se vê.
Logo se vê. Fiquem por aí. Podem ouvir este programa não só em direto, como nas plataformas digitais. E até para a semana.
Até para a semana.